Nós vamos falar hoje à noite de um assunto diferente um pouco. E a aula também vai ser um pouco diferente, porque vai envolver alguns cálculos, um pouco de matemática. Não se assusta se vocês não estão seguindo todos os detalhes, apenas algumas comprovações interessantes que correspondem também com a mística judaica. Nosso assunto hoje é beleza, graça e simetria. Assuntos que pouco se fala no judaísmo, e nós vamos ver o que o judaísmo fala a respeito. Mas eu começaria antes de falar da beleza do ser humano, eu gostaria de falar um pouco da natureza. Existe, para aqueles que já um pouco se aprofundaram a respeito, na natureza existe uma proporção, se chama um ratio, que é uma proporção que traz uma harmonia e uma beleza. Vocês ouviram falar do corte áureo? O segmento áureo se chama? Ou a seção áurea? Tem várias palavras como denominar isto. Ou a proporção áurea em hebraico se chama isto, na verdade, Hituch Hazav. Em inglês, Golden Section. Alguém ouviu falar aqui? Não parece tão conhecido. Então vou explicar bem. É uma proporção, uma constante algébrica, que está aparentemente irracional, mas nós vamos ver que ela é divina. E ela faz uma proporção nas coisas que atrai o olho e que faz que isto provoca uma sensação de harmonia e de beleza. Esta seção áurea, como se chama, vamos chamar ela o corte áurea, a seção áurea, ela, em matemática, ela tem um nome, se chama Phi. Phi, a letra grega Phi, não confundir com o Pi. Pi, que nós conhecemos 3,14, isso. A letra Phi se escreve assim. Isto é a letra Phi. Então, o Phi é o corte áureo. Vamos voltar daqui a pouco a isto. E se deu este nome à letra Phi por causa de Fidas. Fidas era um engenheiro, um arquiteto que fez o Partenon. O Partenon, para quem já foi em Atenas, viu aquele templo idolatra lá em cima, que só sobrou as ruínas. E dizem que lá ele usou muito este segmento áureo, esta proporção, este ratio. Então, a letra Phi. Desde a antiguidade, se usa esta proporção, ela existe na natureza e também nas coisas que construíram. Por exemplo, as colmeias das abelhas. A proporção entre as abelhas macho e fêmea tem exatamente esta proporção áurea. Também, por exemplo, nas escamas dos peixes, nas presas dos elefantes, nas flores, nas árvores, muitas vezes vocês vão poder rever esta proporção, que é uma proporção de 1,6 para 1. Ou como chegar aos detalhes. Muito se usa isto nas pinturas renascentistas. Um dos grandes que usa isto é Leonardo da Vinci. Por exemplo, a Mona Lisa. Todos vocês conhecem a Mona Lisa. Por que milhões de pessoas vão ver a Mona Lisa? Porque ela tem algo que atrai, ela tem uma harmonia, e de qualquer lugar que você vai olhar para ela, parece que ela está te olhando, está certo? Imagino que muita gente aqui já viu a Mona Lisa. A Mona Lisa, se você analisar bem a proporção que tem da tela e pegar onde está o corte áureo, é exatamente nos olhos. Os olhos dela estão chegando na linha áurea, perfeitamente. Leonardo da Vinci usa muito isso. Vocês já viram com certeza aquela pintura dele, o homem vitruviano, aquele homem que está assim, fazendo um movimento assim. Então, isso também nas proporções do corpo, você tem a mesma proporção que a seção áurea. Por exemplo, a proporção do homem até seu umbigo em relação ao homem completo é exatamente este número 1,618. É exatamente a seção áurea. A proporção do crânio inteiro e da mandíbula até aqui em cima é áurea. Do tórax com a cabeça em relação a seu tórax, é proporção áurea. Tudo isto tem a ver com esta proporção. Então ela aparece na natureza, ela aparece no corpo humano aparece na música, quem entende música na quinta sinfonia de Beethoven, desta proporção áurea, tudo que tem muita harmonia, vocês vão poder ver esta. Então vou tentar, primeira coisa, lhe mostrar o que é exatamente esta proporção áurea. Vou tentar lhe mostrar isto em geometria. Existe um retângulo áureo. Então presta atenção, não se assusta. Eu não sou professor de matemática, mas uma coisa. Se você pega aqui um quadrado, ok? Um por um. Este quadrado eu vou transformá-lo num retângulo. As prestas bem são como? Estou pegando justo o meu aqui. Então, esta parte aqui é 0,5. Eu estou colocando um compasso, a ponta do compasso aqui, e faço isto. Ok? Coloquei aqui o compasso, estou fazendo um círculo e caio aqui. Então, este pedaço aqui, a mais, eu não fiz muito bem porque este pedaço aqui, vocês concordam comigo em todas as palavras, este pedaço aqui e este pedaço aqui, são iguais, está certo? Ambos são o raio do círculo. Estão comigo? Como se fosse fiz um círculo aqui. Então, aqui o raio e aqui o raio. Estão comigo? Eu simplesmente fiz um triângulo aqui. Eu peguei o compasso, avancei aqui. Esta distância aqui, tudo isto em relação ao quadrado antes, é áureo. O que significa o retângulo? A proporção áurea em geometria é quando você pega num retângulo a base dividida pela altura. Quanto que é esta base? Quanto que é esta base? Vamos tentar fazer o cálculo nosso para chegar à conclusão quanto que é φ. Vocês estão comigo? Aqui tenho um triângulo. Vou colocar esse triângulo aqui, deitado. Ok? Estão comigo? A, B, C. Por favor, presta atenção. Vocês não vão conseguir vir daqui. Se vocês não vêm, eu não vou entender agora. Então entra mais para cá. É complicado, acredito também. É complexo. Senta aqui, senta mesmo aqui. A, B, C. Todos vocês sabem que a hipotenusa, tá certo? AC quadrado é igual a AB quadrado mais BC quadrado. Concorda comigo? Isso é matemática simples, tá certo? Todo mundo se lembra disso? Estão comigo ou não? Está complicado já? Vamos apenas começar. Tá certo? Então, a gente vai para o seguinte. Eu peguei este triângulo, só detei ele. Ok? Estão comigo? Aqui é 0,5 e aqui é 1. Certo? Estão comigo? 0,5 e 1. Então, vamos fazer o cálculo. AC quadrado é AB quadrado. Quanto é AB quadrado? É 1. 1 sobre 2, desculpa. 1 sobre 2 ao quadrado mais BC quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto dá isto? 1 metade ao quadrado dá 1, 4. E 1 ao quadrado continua 1 mais 4, 4. Ok? Estão comigo? Dá 5 quartos. Certo? Se eu quero saber quanto está a C, tenho que tirar a raiz quadrada de 5 quartos, certo? Estão comigo? A raiz quadrada. Vocês que estão na escola. A raiz quadrada de 5 quartos. Dá a raiz da. Seria a raiz de 5 dividido por 2. Correto? Ok? Isto é AC. AC é esta linha aqui. AC, que é igual aqui. Agora nós queremos saber todo o comprimento do retângulo. Ok? Todo o comprimento do retângulo. Presta atenção. O comprimento do retângulo, ele é metade... 1 sobre 2 mais AC mais 5 sobre 2. Correto? Estão comigo? Dá para ver todo mundo? Está certo ou não? Estão comigo? Então, quanto que dá isso? Quem entende matemática, por favor, me ajuda. Isto é a mesma coisa que escrever 1 mais... A raiz de 5 dividido por 2. A raiz de 5 quanto que é? É 2,236. Então, 2,236 mais 1 é igual a 3,336 dividido por 2, vai dar o número φ, vai dar 1,118. Concorda?
1,68,
né? Hã? 68, desculpa. 1,68. Desculpa. É bom vocês terem uma calculadora, porque vai ter muitos cálculos hoje. Então, entenderam bem? Como eu cheguei, eu só rapidamente queria explicar para vocês qual é a proporção φ, o segmento áureo. Que é? O segmento áureo significa a proporção do retângulo à base dividida pela altura. Nós calculamos quanto que é a base. A base é exatamente 1. A base é, fizemos o cálculo.
Acho que é 1,618, né?
Sim, sim.
1,68.
1,681. Pega na tua calculadora. 3.336 dividido por. Não pulou muito. Desculpa, 3.236. Tá certo. Tá
bem. 1,618, isso.
Ok, perfeito. 1,618. Então, nós pegamos a base e dividimos pela altura. Isto se chama o segmento áureo. Isto é uma proporção que você pode ver em vários lugares. Quando a gente fala que no corpo humano inteiro, dividido pela parte do umbigo para baixo, é exatamente esta proporção. Seria isso, 1,6 dividido por 1. É assim diante, mais ou menos. Esta proporção volta no corpo humano. Pega a sua mão. Faz a relação daqui até aqui e daqui até aqui. Vocês vão ver que isto dividido por isto dá 1,6. E assim diante. Então são coisas que a gente vê na natureza. E os matemáticos, os cientistas descobriram isto. E hoje também se constrói muita coisa com esta proporção. Ok? Se a gente fala em geometria, você pode fazer isso. Olha bem, aqui você tem o retângulo, certo? Você tem o quadrado acrescendo o retângulo. Depois posso fazer um outro, neste mesmo retângulo aqui, é mais um. Neste mesmo retângulo aqui, é mais um. E assim você pode, é infinito. Você pode repetir quantas vezes você quer. Isto se chama o corte áureo. É um rácio que gera, na verdade, um processo infinito. Está claro? Todo mundo entendeu? Então, φ, quanto que é o número φ? Quanto que é esta proporção? É 1,618. Isto aqui. Entenderam bem? Até aqui, só para a gente ver matematicamente aqui. Agora vamos falar um pouco da parte judaica. Pode fechar a porta, por favor. Moço. Presta atenção. Se isto existe na natureza, em todos os lugares, isto não é um fato por acaso. Nós sabemos que Deus criou o mundo com sua imagem, com sua energia divina. O homem foi criado Betzelem Elohim, com a imagem divina, tá certo? Então, isto é um fator divino. Aliás, Leonardo da Vinci chamava, na verdade, esta proporção, não a proporção áurea, como a gente chama ali, a proporção divina, que chama ele. Nos seus livros ele usa a palavra proporção divina. É algo divino. Então, eu quero lhe mostrar um pouco o que o judaísmo fala a respeito. Presta atenção. Como que vamos explicar isto? De acordo com os cabalistas, o fato de usar um e uma metade, eles dizem que isto representa a criação. Dentro da criação, nós temos a força infinita de Deus e a força finita. Deus é infinito, mas Deus também criou algo finito. Certo? O que se chama em hebraico blikvul ou balkvul. Então, um é a metade, representa, se chama isto em hebraico shalem vachetzi. Representa, na verdade, a presença divina. Só vamos dizer que a gente pega aqui um triângulo. Okay. 5 e 10, a mesma proporção. Se aqui é 5, aqui é 10, certo? Estou comigo? Quanto vai ser a hipotenusa? Mais ou menos 11. A verdade é que é 11,8, uma coisa desse. 11,12, uma coisa desse. Estou comigo? Presta atenção, aqui vocês têm o nome de Deus. O nome de Deus, que é 4 letras, Yud, um rei, um vav, e depois um rei. Yud e He, semana passada falamos isso, é 15, 5 e 10. Yud e He, 5 e 10. Vavke é 11. Estão vendo aqui? Aparece de novo. Estão comigo? Vou pegar um outro triângulo. Vamos fazer 50 e 100. A mesma proporção, 50 e 100. Quanto vai ser a hipotenusa aqui? Vai ser...
aí eu tinha
112. Vai ser 11,8. Nós vamos arredondar a 112. São 11. Então, 112. Se você pega o nome de Deus, quanto que vale Yud Kid Vavke? Alguém você sabe? Vale 26. Quanto que vale Elohim? Quem sabe quanto vale Elohim? Fazer o cabelo. Aleph 1, Lamed 30, 31. Depois um Rei, 36. Depois um Yud, 46. E um Mem, mais 40, 86. O nome de Deus Elohim vale 86. 86 mais 26, 112. Então, vocês estão vendo a presença divina neste corte algo é muito importante. Isto é o que eu querendo lhe demonstrar. Esta coisa de beleza não é beleza por acaso. Tem a mão divina nesta proporção. Estão vendo? Eu peguei esses dois exemplos. Pegamos um terceiro exemplo. Quer pegar um terceiro exemplo? Vamos colocar 500 e 1000. 1000 está escrito que são as luzes que Deus ilumina o mundo. 500 é, na verdade, a perfeição entre homem e mulher. De acordo com o judaísmo, um homem tem quantos órgãos? 248, tá certo? Ramah Rebarim. Uma mulher tem 252. Certo? 252, 248, quanto dá? 500. 500 é, na verdade, o homem e a mulher junto. Por isso que tem uma mitzvah de procriar. A mitzvah de procriar, como se chama em hebraico? Pru-revu. Pru-revu vale 500. A palavra pru-revu vale 500. Uma mulher acende Shabbat, véspera de Shabbat, a mulher acende duas velas, pelo marido ou pela mulher. Em hebraico, como se fala vela? Ner. Quanto vale ner? Reish Nun, 250. Duas velas, 500. Então, 500, estou pegando uma proporção, estou fazendo um outro triângulo aqui. 500 e 1000. Quanto vai dar aqui? 1118. 1118 é exatamente o valor numérico de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vamos fazer isso agora. Se vocês têm tempo em casa, podem pegar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pega todas as letras, calcula, vai dar 1118. Por que estou mostrando isso para vocês? Se tiver para demonstrar que este segmento áureo, ele está ligado intrinsecamente à presença divina. Isto Deus, na verdade, embutiu dentro da natureza, que isto é a proporção para fazer algo bonito. Os templos antigos, as pirâmides, tem na verdade a seção áurea. Templos antigos, vocês podem procurar, olha bem, vocês vão ver quantas coisas tem na natureza, esta proporção que Da Vinci chama ela de a divina proporção. Quer pegar mais um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo interessante. Deus criou o mundo em 7 dias, certo? Nos três primeiros dias e 4 primeiros dias. Vamos pegar uma ideia interessante. Nos três primeiros dias, olha na Torá quantos versículos tem na narração da Bíblia. Tem 13. Nos 4 outros dias, tem 21 psukim. Quer dizer, 13 versículos para 3 dias e 21 para 4 dias. Divide 21 por 13, por favor. Quem tem uma calculadora? Abre. Estamos perto. Tá certo? Os três primeiros dias da criação. Olha a Bereshit se vocês têm tempo. Em 2 dias, no primeiro dia, tem 5 psukim. Os dois próximos tem 8 psukim. 8 dividido por 5, quanto dá?
1,6.
proporção curta. Mesmo nos psukim da Torá, a gente tem esta proporção, como que está dividido o psukim para cada dia da criação. Eu sou só um exemplo apenas, estou lhe mostrando para vocês entender um pouquinho a coisa que estou falando. Semana passada, se lembra, nós falamos que o homem tem mais sabedoria, a mulher tem mais entendimento. Como se fala sabedoria em hebraico? Chochma. Ótimo, se escreve assim. E nós falamos que chochma são duas palavras. Koach, ma. Está certo? Koach, ma. Que é o potencial, o raio. Se lembra a ideia? O homem é mais criativo, falamos. A mulher é mais executiva. Quanto vale a palavra chochma? Vamos junto, 8 mais 20, 28, mais 5, 33, mais 73, ok? Vamos pegar a palavra koach e ma. 28 mais 45. Por favor, me divide 45 por 28, quanto que dá?
1.6. Mais ou
menos. Fala, fala, dá uma olhada. Interessante saber quanto?
1.607.
Um minuto. Koach ma. Então, tudo tem um motivo, nada por acaso. Tá certo? Quando a gente pegou aqui os dois nomes de Deus, 10 e 5, por quê? Lembra Ish e Isha, o homem tem o Yud, a mulher tem o Rei, Yud é 10, Rei 5. Qual a proporção? De novo a mesma coisa. Então a gente está vendo esse corte áureo, é uma obra divina que Deus colocou para ter mais beleza na natureza, no ser humano, nas plantas, nas construções e assim diante. Agora que a gente entendeu isto, podemos começar a falar um pouco de beleza. Estão comigo? Estão comigo? Como se fala beleza em hebraico? Fala, fala. Fala bem. Yofi, yofi. A palavra yofi é beleza. Não precisa do bar, yofi. Yofi é beleza. Mas existe uma outra palavra também, e não menos importante, que é graça, se chama chen. Testou? Chen. Ou com num sofrido com. Chen em hebraico é uma coisa muito importante, e a graça. Todo dia nós rezamos de manhã para encontrar graça, limtso chen be'ene Elohim ve'adam. A gente quer encontrar graça na frente de Deus, nos olhos de Deus, e nos olhos dos seres humanos. Graça é uma dádiva muito especial. Tem pessoas que têm graça, pessoas que gostam dele, gostam vê-lo, gostam de conversar com ele. Tem pessoas que são mais simpáticas, menos. Graça é uma coisa especial. Tem que rezar para ter graça. Rei. Só tem Yofi, a beleza física, e tem Rei. Olha uma coisa interessante, só para você saber. Todos nós sabemos que o número completo em hebraico é 10. Ou 100. Tá certo? São números completos. 10, porque se você se lembra bem, já falamos que na Kabbalah tem 3 atributos intelectuais, 7 emocionais. Olha bem, Yofi, quanto vale Yofi? 80, 10 e 10. Total, 100. 10 ao quadrado. Quanto vale, na verdade, Chen, a palavra Chen? 50 mais 8, 58. Estão comigo? 58. 58 é 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Concordo comigo? 9 mais 49, quanto dá? 59. De novo, 3 mais 7, 10. Vocês estão vendo? Volta ao número 10. Para ter beleza, precisa que seja algo completo. Beleza e graça está ligado a uma plenitude, uma coisa perfeita, boa, harmoniosa. Ok? Perfeito. Depois que a gente entendeu isto, podemos mais um pequeno jogo de palavras. Quanto que vale a palavra Israel? Israel, nosso povo, Israel. Vamos fazer junto o cálculo. Yud e Shin, 310, certo? Quem está calculando? 310, mais Reish, quanto que Reish?
510.
200. Já estamos em 510. 510 mais 1, 511, mais 30? 541. Concorda? Perfeito. Agora, olha bem, Israel, sabe o que significa Israel? O povo de Israel? O povo de Israel é Yofi mais Emet. Yofi. É a beleza e emete a verdade. Quanto vale verdade? 441. Quanto vale Yofi? 100. Se você coloca beleza com verdade, você tem o povo de Israel. Ok? Isso só. Apenas para demonstrar que nada é por acaso. Agora, nós vamos analisar o conceito da beleza. Primeiro eu vou analisar mais uma vez um pouco com números para lhe mostrar que não tem nada por acaso. E depois iremos analisar o que o judaísmo fala de beleza. E para ser mais interessante, vamos falar de beleza e de amor. Ok? Estão comigo? Então, Ren. Ren, que é a maior beleza possível, você encontrar Ren nas pessoas. Graça. E como se fala amor em hebraico? Ahava. Amor. Presta atenção, vocês vão ver que essas duas palavras, que parece que não tem nada a ver um com o outro, amor e beleza, elas estão muito ligadas. Eu vou tentar analisar quais são os números que nós temos na palavra Ahava. Temos Aleph, quanto vale Aleph? 1. Depois temos um Bet, é 2, certo? Estão comigo? Aleph é 1, Bet é 2. Total deles, 3. Então tenho 1, 2, já tenho 3. Depois, eu tenho o 5. He vale 5. Só tenho mais 5 aqui. 5 mais 3 dá 8. Só já tenho 1, 2, 3, 5 e 8. Quanto vale a palavra Ahava inteira? Por favor, jovens, mas eu não sei que vocês conhecem essas coisas. 13. Por isso que a gente diz que quando tem amor, duas vezes 13, 26. Deus está presente. Quando tem 13 aqui, 13 lá, ambos se amam como se deve, e o que está presente? Tem 26. Tem Deus. Entendeu? Não é por acaso isso. Então já temos aqui 1, 2, 3, 5, 8. Temos 13. Perfeito. Vamos analisar mais uma coisa. Quanto dá a Ahava ao quadrado? 1, 5, 2, 5. Ao quadrado, vamos lá comigo. Ao quadrado, aqui fica 1, aqui é 25, aqui é 4, aqui é 25. Quanto dá? 55. Concorda? Estão comigo? Coloquei a Ahava ao quadrado, dá 25. Agora vou colocar a Ahava as letras que chegam até lá. É mais complicado isso. Isso se chama em hebraico Mispar Kidmi. Estou usando para o He Aleph Bet Gimel Dalet. Quanto dá Aleph Bet Gimel Dalet? Aleph Bet 3, mais Gimel 6, mais Dalet 10. Então dá 10, mais 10, mais 1, dá 21. O Mispar Kidmi da Ahava é 21. 21, 55 menos 21 dá 34. Então presta atenção. Na palavra amor, já encontrei aqui 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ok? Tudo isso, os números encontramos. Vamos um pouco para a gente. Vamos um pouco na graça. Presta atenção. Graça é 58, tá certo? 58. Só nós temos 5 mais 8, já dá 13. Concorda comigo? Eu não falei para vocês onde que se encontra a palavra graça na Torá. Mas tem uma profecia de Zacarias, onde que ele fala da beleza do templo. Tem uma profecia de Zacarias, onde que ele fala da beleza do templo. E lá ele usa a palavra Ren, Ren, La. Shuot, Ren, Ren, La. Que todo mundo vai gritar que beleza, beleza, graça, graça, bonito. Isso é um passuque. O passuque é Ren, Ren, La. Amedei. Sem usar os, vamos, sem usar os zeros, se chama Mispar Katan. É 3 mais 8. Então já temos 3 mais 8. 3 mais 8, certo? Então nós temos o número 3, eu, desculpa, 3 mais 5. 3 mais 5, Lamed Hei, 35, 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Perfeito. Agora, se você pega Ren e Lá junto, quanto que dá Ren e Lá junto? 5 mais 8 mais 3 mais 5, quanto que é? Por favor.
21.
21. Eu não fiz o cálculo. 5 mais 5, mais 5 mais 5, 10, mais 3, 13, mais 21. Exatamente. Então já temos aqui, olha bem, 13, 8, 5, 21. E assim a gente pode continuar. Se eu acrescento mais 5, 21 mais, 3, e quanto dá? 34. Vocês estão percebendo que os mesmos números? Está voltando o 5, o 8, o 13, o 1, o 3, o 2, 21, o 34. São os mesmos números. Amor e beleza contém os mesmos números. O que, que esses números lembram para vocês? Quem estudou matemática um pouco aqui? Alguém fez matemática? Todos esses números, eles se chamam em matemática, eles são uma sequência especial. Ótimo, parabéns. Isto se chama a sequência de Fibonacci. Presta bem atenção. Olha o que diz Fibonacci. Parabéns. Você fez matemática?
Não.
Mas é uma sequência muito simples. Olha como é fácil isso. Sempre você fala 1, depois você tem 2, depois 3. Como funciona a sequência dele? Olha bem. Você pega o último e o penúltimo se adiciona. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, quanto? 5. 5 mais 3? 8. 8 mais 5? 13. 13 mais 8?
21.
21 mais 13? 34. 34 mais 21? 55. 55 mais 34?
89.
89. 144. Esta se chama a sequência de Fibonacci. Presta atenção. Esta sequência é você sempre aumentar um. E vocês estão percebendo que os números Ahava, amor, e Ren, graça, estão todos aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Até aqui chegamos. E dá para chegar mais. Então, todos esses números estão aqui. Aliás, esta sequência de Fibonacci também é uma coisa linda na natureza. Por exemplo, todas as flores, as girassóis, elas usam esta proporção. No jazz, também usa muitas vezes para fazer as notas esta proporção. É uma coisa interessante, não quero aguentar lá, mas ela, esta proporção, está ligada à beleza. Por que está ligada à beleza? O que, que ela tem especial? Aumentando, ela dá os números amor e beleza. Agora, preste atenção. Se você diminui o que você tem, faz um favor para mim. Pega uma calculadora. 5 dividido por 3.
1.6.
8 dividido por 5. Está cada vez se aproximando. Quanto dá?
1.6.
1.6, mas não anda ainda. 1.6 e 1. Quanto dá 3 dividido por 8? 21 por 13? 34, 21.
619.
E agora 55 de 34?
6176.
89 por 55?
68.
68. O que está acontecendo aqui? Todos esses números, quando você regrede e pega o anterior, vocês estão na verdade na sessão Power. Que a gente falou que esta proporção. Percebemos? Tudo isso é proporcional. Então agora posso chegar a falar um pouco a parte teórica. O que, que a gente demonstrou aqui? Por que, que eu entrei um pouco nesses números? Eu queria mostrar para vocês que não tem graça e não tem amor e não tem beleza sem a presença. Muito importante isso. Vocês viram? Pegamos duas palavras em hebraico. Ahavá e Ren. Eu lhe mostrei que nessas duas palavras tem 1, tem 2, tem 3, tem 5, tem 8, 13, 21, 34, e assim diante. Que esses números são, na verdade, números de uma proporção ideal, na qual se vê, indo para trás, a seção áurea, que a gente chamou isto a proporção divina, o Tselem Elohim, a beleza que Deus colocou na natureza. Em outras palavras, para não perder nosso tempo, não há beleza sem Deus. E isto é o que eu queria chegar nesta aula. Tem gente que pensa que o judaísmo está contra a beleza. Não precisa se arrumar, não precisa se pintar, não precisa se maquiar, não precisa cuidar de si, não precisa cortar cabelo. Não é importante. Nada disso. As pessoas que falam que a beleza não é importante se apoiam até num versículo. Onde é que está esse versículo? Falou em cada sexta-feira à noite. Sheker achem vehevel ayoshi. Quando a gente lê o Eshet Chayil, e lá tem uma descrição de uma mulher ideal, uma mulher valiosa, algo fantástico, que é o provérbio do rei Salomão, o último dos provérbios, que ele escreveu falando da mãe dele, Bathsheba. Então lá de repente tem um pasuk, Sheker achem, mentira e a graça, vehevel ayoshi, e futilidade e a beleza, Isha Yirat Hashem, uma mulher temente a Deus, ela será louvada. Um leigo que não entende, pensa, então, beleza, é reino, não é importante, é futilidade, é shekel, é mentira. Não é isso que o Pasuk está dizendo. O Pasuk está dizendo, beleza sem temor a Deus, isto é futilidade. Isha Yirat Hashem Ititalal, quando você tem beleza com Yirat Hashem, com temor a Deus, neste caso, grande qualidade. Agora, beleza sem temor a Deus é grave e problemático. Se não tem temor a Deus, se não tem, na verdade, os valores corretos, pode ser mal interpretado, pode ser mal usado. Os leis não têm nada contra a beleza. Ao contrário, a beleza é importante. Mas quando que a beleza e o reino, que mais ainda é importante, que a graça é algo bom quando está acompanhado da presença divina. É isto que nós demonstramos aqui matematicamente. Eu mostrei para vocês com os números que, na verdade, estas palavras, amor, beleza, chen, estão intrinsecamente ligados ao que nós chamamos, na verdade, do corpo de áureo da proporção. Então, os judaísmos não têm nada contra a beleza. Ao contrário, quem estuda nossos livros, a começar pela Torá, a Torá descreve algumas mulheres como muito bonitas. Por exemplo, quem se lembra de uma?
Sara.
Sara, nem se fala. Sara era uma mulher extremamente bonita. Tal ponto que Abraão tinha que protegê-la. Há muitas outras. Quando chegou Rivka ao poço, a Torá diz que Fator e Fatmaré, linda, bonita, de formatura, de formura, de aparência. Esther é uma mulher extremamente bonita, não à toa que, na verdade, entre todas as donzelas e as mulheres do reinado, que a Rajou se escolheu ela. E não era jovem, mas muito bem arrumada e muito bem cuidada. É importante entender, os judeus não têm absolutamente nada contra a beleza. A beleza tem que ser acompanhada uma presença divina, como nós vimos antes. E isto, se vocês olham bem, está escrito que Noah teve três filhos. Estão se lembrando? Shem, que são semitas, nós somos semitas. Shem, os descendentes de Sem. Ham, que são os africanos. E Yafet. Yafet são os europeus. E os filhos de Yafet são a Grécia. E quando Noah deu uma bênção para seus filhos, ele falou: Yaft Elohim le Yefet be'ohalei Shem. A tua beleza, Yefet, se pode usar. Yefet vem da palavra Yofi, beleza, mas você tem que usar ela nas tendas de Shem. Só beleza, não, mas a beleza na tenda de Shem, com acompanhamento divino, sim. Qual foi o erro dos gregos antigos? Que dava muita importância ao físico, à estética. Os gregos antigos, se você olha as gravuras que nós temos dos templos deles assim diante, era tudo músculo, era tudo esporte, era tudo, na verdade, olimpiadas, coisas desse tipo. Muito, muita atribuição à parte estética e física, mas pagãos, sem presença divina. O que, que sobrou? Nada. As ruínas do Partenon. Faltava o conteúdo. Precisa ter a beleza, sim. Pode procurar beleza. E não tem pecado, e alguém vai se amar, por que não? Desde o momento que há o conteúdo junto, o conteúdo divino. Yaft Elohim Leyefet Be'orle Shem, dentro da tenda de Shem. Neste caso, é válido. Então, é muito importante a gente entender que o judaísmo diz que precisa do temor a Deus acompanhar a beleza. É interessante. Isha Yirat Hashem, uma mulher temente a Deus, ela será louvada. Isha Yirat Hashem. No Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, quando o noivo chama a noiva, Ele usa quatro palavras, não se lembrando? Pitrili, quem fala Shirashim aqui? Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ele chama a noiva, minha irmã, que está muito próximo lá. Rayati, minha amada. Yonati, minha bomba, ele é romântico. Tamati, minha perfeita. Então ele usa quatro palavras. Olha, eu vou colocar só as primeiras letras das quatro. Achoti, Rayati, Yonati e Tamati. Que palavra que forma? Iratashi. Temente a Deus. Uma mulher precisa procurar também o temor de Deus. Os princípios, os valores. E aqui nós entramos no mais um campo que é muito importante. É o recato da mulher. Nossos sábios dizem, a começar pelo rei Salomão, que era o mais sábio dos homens, ele diz uma frase extraordinária. Kol kvoda bat melech pnima. Toda honra e toda glória de uma princesa é dentro do palácio. Uma princesa que já nasceu nobre, do rei, dentro do palácio, ela não precisa se ostentar para mostrar que ela é. Ela já é. Quando alguém não tem, ele tem que mostrar que ele tem algo especial, ele tenta atrair a atenção, ele faz de tudo, porque ele quer mostrar, olha, quem, você já viu uma vez, um rei sair na rua e chamar eu sou rei? Não precisa disso, ele já é especial. Todo mundo sabe, ele tem essa nobreza, ele já tem. Cada mulher e cada filha judia, cada moça judia é uma princesa, de acordo com Deus. De acordo com o judaísmo, são princesas. E princesas, elas têm alguma coisa nobre. Somente alguém que falta algo dentro, um vazio, ele tem que se exibir, se ostentar. Não há necessidade. A pessoa já é nobre. Já tem algo especial. Já nasceu com isso. Nós estamos hoje numa época que, infelizmente, muitas coisas que deveriam ser mais íntimas se tornaram públicas. E tudo que é público perde um pouco do seu valor. Vamos dar um exemplo. Se você tem em casa um serviço especial, cerâmica que se herdeu da sua avó, que é um Rosenthal da Alemanha, uma coisa caríssima. Se você come todo dia café de manhã com ele, ele perde seu valor. Só quando tem uma festa em casa, quando tem um seder de pessoas, quando tem Rosh Hashanah, quando tem convidados que você sentir aí, valioso. Se todo dia você usa, perdeu o valor. Uma mulher, uma moça, que todos os homens sentam no colo dela, quem vai querer sair com ela? É óbvio, perde seu valor, porque já virou público. Não é mais algo que é privativo, não é mais algo que entende. Então é muito importante entender. E isto, muitas vezes, na nossa cultura que nós vivemos, no país no qual nós vivemos, as pessoas perderam este conceito que se chama privacidade e a intimidade. Virou público. Uma vez eu acendi a rádio no carro e tinha uma mulher falando. A mulher estava contando lá uma artista, não me lembro quem era, e começou a falar da vida íntima dela, dos namorados, este, aquele, aquele, coisas que não se fala, coisas. De repente o repórter perguntou para ela, ele disse, desculpa, qual é seu salário, seu cachê? Ela ficou ofendida. Como você faz uma pergunta dessa? Uma coisa muito particular. Muito íntima, você quer falar? Olha que absurdo. Quando falava da vida íntima dela, com todos os namorados, de todos os detalhes, nenhum! Perguntava o salário, isto é particular. A gente perdeu o nome. Tem certas coisas que não se falam. E tem certas coisas que não se mostram. É para guardar o valor, para se lembrar de quanto é importante. E isto é importante tanto para o homem como para a mulher. As leis de Tzniut, meus amigos, não é apenas na roupa. Não se enganar, Tzniut também tem a ver com a palavra. A gente não usa certas expressões. Palavrão, o judeu tem uma forma, o linguajar, na verdade, mais nobre, mais elevado. Na forma de se conduzir em geral. Mas também está muito ligado à mulher. Por quê? Porque, em geral, o judaísmo acredita que o corpo tem muito santidade. Muito. Qual a prova que um corpo tem muita sanidade? Talvez mais que a alma. Que se o corpo está doente, você pode transgredir toda a torre inteira para essas horas. Se o corpo está doente, é preciso comer, na verdade, meio de Yom Kippur, vamos fazer isso que o seu médico recomenda. Porque o corpo é importante. E também pela Kabbalah, quanto mais alto uma coisa, quando ela cai, é mais baixo. Na física, se você joga uma pedra de 100 metros, ela faz um buraco de 3 metros. Se você joga uma pedra de 10 metros, ela faz um buraco de 10 metros. Então, o corpo que está mais baixo aqui, na sua origem, está mais alto. O corpo é mais elevado que a alma, sabe disso? Só que a gente talvez não perceba. O corpo da mulher é mais alto. Porque Deus colocou para ela uma força que se chama a procriação. Deus permitiu, através de um sistema complexo, que a mulher concebe, e a mulher desenvolve o feto, e cuida dela, e dele, e tudo que ela come, bebe ou vê, influencia o embrião. A mulher tem uma força fantástica da continuidade da procriação. Tudo o que nós temos neste mundo é apenas finito. Um dia acaba. Esta caixa aqui, se vai deixar ela 100 anos, apodrece. Esta cadeira de plástico, 300 anos. Outro, 400 anos. Um dia se desintegra. Um dia apodrece. Tudo que é finito acaba um dia. A única coisa que é infinita neste mundo, sabe qual é? A única é a força da procriação. Que a gente imita o Criador. Filhos, netos, bisnetos e bisnetos. Isto é a única força do poder infinito. E para quem Deus confiou isto? Para eles. Então, o corpo da mulher é mais sagrado ainda do corpo dos homens. E por isto que as leis desse Deus. Por isso que a mulher se cuida. Ela não revela certas partes íntimas do corpo. Ela se cuida para que isto tenha que ser preservado. Uma coisa, é uma coisa fantástica. Você já viu um Sefer Torah que está aberto? Todo o Sefer Torah está dentro do armário. De vez em quando se abre em certas circunstâncias. E mesmo quando se lê a Torah, terminou a barra, fecha. Porque dá valor. Se ficava aberto o dia inteiro exposto, ninguém daria o valor. Por que todo mundo corre para beijar? Porque isso é algo específico. A mesma coisa. Uma mulher que se valoriza sabe que exatamente cobrindo e ocultando que dá, na verdade, uma coisa específica. O Kohen Gadol, o Kodesh HaKodashim, vamos pegar o sumo sacerdote, o homem mais sagrado do povo, e pegamos o Kodesh HaKodashim, onde estava a arca sagrada, quantas vezes por ano ele podia entrar lá? Uma vez. Não é todo dia. Algo que acontece todo dia é que o público perde seu valor. Algo que é especial ganha valor. Tinha um pai, isso que é interessante, tinha um pai que queria dar uma lição para sua filha, que estava casando. Então, duas, três semanas antes que ela casou, ele deu para ela uma caixinha linda, parecia uma cerâmica chinesa, coisa especial, fechada com um pequeno rubão, como se fala um rubão, uma fita dourada. Ele falou, isto é presente para você, mas você pode abrir somente na noite de luzes. Que essa daqui é o pai que comprou ela, mas prometeu, só pode abrir uma noite de luzes. Ok, esperou, ficou ali a roupa, depois do casamento, a moça abriu, dentro tinha uma coisa simples, muito simples, pequena, joia, baratíssima. Estranho. Vou perguntar ao pai, uma pedrinha, nada. Ele disse, eu queria te ensinar. Quanto mais a coisa está fechada, mais valor você tem. Quanto mais está encoberto, mais valor você tem. Mais amor e paixão tem. Isso é muito profundíssimo. E a sociedade de hoje não entende isso. E a cultura do país, muitas vezes, nos influencia a andar, na verdade, como os pagãos. Ou como, quase como Deus criou Adão e Eva antes do pecado. Isto faz que a gente perde um pouco da autoestima e do valor. Isto é perigoso. Uma mulher que anda sem tzniut, o que ela está avisando? Está avisando a todo mundo, eu sou seu corpo apenas. E não é verdade. Cada um tem corpo e alma. Se alguém insiste em mostrar o corpo, decotes, minissais enormes, coisas desse tipo exagerado, o que ele fala? Parece que está avisando a tua, olha, eu sou seu corpo. Tem muito mais. Uma moça tem qualidades, tem características, está a força infinita de Deus. Então o que acontece? Isto pode ser perigoso para o relacionamento que faz comigo. Porque ela pode gostar muito do rapaz. Os rapazes ficam atraídos só por uma coisa. Ela acabou insistindo, né? Então isto pode, it can damage the relationship. Isto pode atrapalhar o relacionamento a longo prazo. Porque começou com uma coisa que é apenas física. Quando a gente acabou de falar e demonstrar que a beleza é coisa fantástica, quando acompanhado do de temor a Deus, de muitas outras coisas. Não vamos esquecer. A beleza não é eterna. A pessoa fica, na verdade, envelhece. Isso tem outras qualidades que se procura também. Senão, o relacionamento pode ser um fogo de palha. Nossos sábios dizem que a tzniut faz parte da graça. Olha o que o Talmud diz. O Talmud diz que se a Torá não fosse dada no Monte Sinai, a gente aprenderia as leis de recato dos gatos. Porque jamais você vai ver um gato fazer sua necessidade em público. Jamais. Um cachorro, sim. Cachorro é sempre bom. Agora, o gato, quando ele anda, olha bem, graça, ele tem uma certa graça. Jamais em público ele faria suas necessidades. Sempre se esconde, se oculta. Então, Talmud diz, a gente poderia aprender do grato. A graça, uma pessoa graciosa, uma princesa, um nobre, ele tem outro comportamento que qualquer assunto. Isso é importante. Deus ajuda que a gente termine este shiur, demonstramos matematicamente, demonstramos judaicamente que realmente a beleza do judaísmo, e a simetria, e a harmonia, e a graça, são qualidades, ninguém duvida delas, e a Torá enumera isto, mas sempre tem que ser acompanhado de temor a Deus. Onde tem temor a Deus, tem também recato. Onde tem recato, tem mais bênção, é mais valorizado. Afinal, o involucro, ele na verdade valoriza tudo. Terminou estas palavras, só para lembrar a vocês, o que também lembramos ontem na sinagoga. Na hora que ensinará, Ren é graça importante, e pega as palavras Ren, a graça, a beleza, são as três mitzvot das mulheres: Rei, Adlakat Nerot, Chet, Achala, Nun, Nida. Nida são as leis de pureza familiar. Em outras palavras, na palavra beleza, em hebraico, você encontra as três mulheres, as três mitzvot que Deus confiou às mulheres judias. Três mitzvot super importantes. Adlakat Nerot, acender as velas de Shabbat. Preparar a mesa, acender um tempo. Ter uma harmonia, família reunida. Quem faz isto? A mulher judia. Chalá, que não é apenas a prelevação e a separação do pedaço de chalá com uma grande mitzvah, sem dúvida nenhuma, mas toda a kashrut. Para quem Deus confiou a kashrut de casa? O homem que faz isto? Claro que não. As mulheres judias. Nida, o relacionamento conjugal são os períodos permitidos, com muito amor e harmonia. Quem cuida disso? Quem cuida das leis do mikve? A mulher. Então, na palavra Ren, você tem as três mitzvot que Deus confiou às mulheres judias. Então, a gente vê realmente o que falamos antes, que beleza no judaísmo, ela é uma beleza física, uma beleza espiritual, uma beleza externa, mas também uma beleza interior. Quando esses andam juntos, isto é a beleza perfeita. Muito obrigado.
Lagmaro.
Perguntas? Falamos bastante hoje, hein? Falamos um pouco coisas profundas. Sente-se à vontade, um pouco de debate. Vamos lá. Não tenho medo, falamos uma. Tenho dúvida que todo mundo concordou com o poder. Se todo mundo concordou, amanhã nós vamos ter aqui uma excelência em muita coisa.
Ok.
O que, que vocês me falam? O que, que eu falo? Por favor. Quero ver.
Não, quando você falou que os gregos, eles se... Enfim, só tem as ruínas do seu paternão e essas coisas. É, de certa forma, tipo, a gente está no momento que a gente está hoje, com todo o avanço técnico, com tudo, graças à cultura grega, em certas partes. E parece muito que, enquanto a gente tem muito desenvolvimento técnico, a gente falta muito em desenvolvimento moral. Só que em momentos que a gente não tem desenvolvimento técnico, é, parece que o desenvolvimento moral aflora mais, mas parece que a gente estagna muito no desenvolvimento técnico. É, seriam, tipo, duas coisas antagônicas, o próprio desenvolvimento técnico e o desenvolvimento moral, a consciência, ou não, tipo...
Muito bom, muito boa. Pergunta excelente. Será que o desenvolvimento técnico, tecnológico, com o conhecimento científico é antagônico a, na verdade, as lições morais e a espiritualidade? Não é. A Grécia errou nisto que não combinou ambos, mas não é antagônico. É verdade, muito conhecimento nosso dos gregos. Ninguém duvida que os gregos são fortes em filosofia, matemática, Pitágoras, os outros, Euclides. Você enumera lá, você tem na medicina os grandes Hipócrates e outros, não tem dúvida, mas a gente sabe que eles não tinham conhecimento moral, muito pouco moral. A sociedade era corrupta, não havia na Grécia a família, havia o público, havia o senado, havia a rua, havia as orgias gregas, não havia o conceito de família. E o judaísmo acredita que o conhecimento científico, a tecnologia pode andar junto, não é contradição. Hoje é verdade, tem muita tecnologia, é um pouco a tecnologia nos desvia de certas coisas. Mas é uma questão de manter o bom equilíbrio. O judaísmo acredita que o conhecimento da tecnologia aproxima de Deus, se você usa bem. Se você usa bem a tecnologia e o conhecimento científico, não deve ser contradição com a moralidade e a espiritualidade. Se usa bem. Isso que o judaísmo acredita plenamente. Só tem que manter-se firme, tem que saber o equilíbrio bom e tem que usar a tecnologia a serviço de Deus.
Mas, por exemplo, o que me parece muitas vezes, quando você se aproxima um pouco de comunidades muito, muito mais religiosas, que se seguem à risca toda a tsniut e tudo que a Torá pede, muitas vezes você vê que falta muito desenvolvimento técnico ou negam muito esse desenvolvimento que durante muitos anos, tipo, a gente tem que concordar que é uma coisa boa para a humanidade, mas muitas vezes acabam aparecendo, mesmo em comunidades que super religiosas, que teoricamente tinham que ter esse equilíbrio bem, bem...
Entendo o que você falou.
Muitas vezes parece que não é.
Entendo o que você falou. Vamos pegar um exemplo da internet, do iPhone. Sem dúvida, a internet é uma ferramenta fantástica. Ela pode salvar pessoas, vidas. Eu conheço gente que foi salvo pela internet. Acharam doenças que existem só no mundo, poucas síndromes através da internet. E salvaram crianças, coisa maravilhosa. Conhecimento. Sabe quantos shiurim tem na net hoje? Alguém quer procurar realmente? Põe explicações. Talmud, Zohar, coisa profunda, você pode aprender. Fantástico. Mas tem muita besteira. Como todas as coisas, é uma faca de dois gumes. Então, é verdade, tem comunidades que, para proteger principalmente crianças e jovens que não têm tanto ainda conhecimento de saber discernir as coisas, preferem se proteger e se afastar. Mas isso não significa que não é bom. É uma proteção que cada um tem o direito de optar. Quando uma pessoa adulta é capaz de se proteger a si mesmo, escolher e usar essa ferramenta para o bem, como qualquer descoberta que tem no mundo, a força atômica e nuclear, você pode salvar pessoas, você sabe isso muito bem na medicina, como pode salvar pessoas com radioterapia, mas pode também matar uma cidade. Isto é igual em todas as coisas que acontecem. Agora, se algumas comunidades optam para se afastar, é uma questão de proteção, um livre-arbítrio, mas isso não significa dizer que o judaísmo está contra. O judaísmo sabe que os conhecimentos científicos podem ser usados a serviço. Hoje, você tem para guardar Shabbat nos hospitais, telefones que usam Shabbat, você tem elevadores de Shabbat, você tem coisas maravilhosas com a tecnologia hoje, você imagina o que pode fazer. coisas fantásticas. Que mais? Que mais? Vamos falar, vamos mostrar as coisas. Uma pergunta, uma dúvida? Tudo claro? Alguma pergunta lá? Então, vamos fazer parte da parte física um pouco, material. O sushi também é importante para ter, conservar um corpo saudável. Lembramos que a nossa próxima aula é na quarta que vem. Qual é o assunto? Quem se lembra qual é o assunto? Se alguma coisa já relacionada um pouco com as festas, uma coisa para jovens, tem um assunto, acho que sobre... Alguém no Pinito tem um problema aqui? Bom, semana que vem, quarta, tá bom? Vocês lembram? Próxima vez, semana que vem, quarta. Por favor, sujeita a segunda.